Já conforme anunciado no decorrer da programação da CBN Vale do Iguaçu, hoje nós temos a satisfação de conversar com ela, que é mestra em educação, a Andresa Kelly Corrêa Dalgalo. Seja muito bem-vinda aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco hoje, trazer a sua mensagem neste penúltimo dia do ano de 2021. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos os ouvintes. Eu me sinto honrada em participar do programa de vocês.
Nós igualmente, com a sua participação. Andresa, nós chegamos até você porque muitas pessoas elas estão comentando sobre um livro chamado Aventuras de uma Mãe, Meu Filho Superando, e aí esse superando, daqui a pouquinho ela vai comentar para a gente, ele está entre parênteses, né? Ele é superando barreiras, TDAH e dislexia. O que é que te impulsionou, primeiramente, a compartilhar com toda a comunidade esta obra que fala sobre uma mãe que convive com a dislexia e com o TDAH? Conte para a gente a história, como é que tudo surgiu?
Ah, então, Vanessa, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, né, que o seu filho tem um transtorno neurológico, porque tanto o TDAH quanto a dislexia é um transtorno neurológico, e que você vai ter que aprender a lidar com aquilo e ainda superar barreiras, que nem eu digo, ele é um super menino e ele supera barreiras todos os dias, porque a gente sabe que o nosso sistema escolar, às vezes, ele é um pouco fechado nessas questões. E eu senti também, assim, como mãe, que a sociedade também precisa abrir mais os olhos para os diferentes, né? Porque nós somos, né? É uma sociedade que, né, a gente tem uma diversidade enorme, e só que às vezes a gente acaba fechando o olho para essa dificuldade que acaba atrapalhando, às vezes, o cotidiano da criança, ou às vezes até do adulto já, né, no caso dele, criança. Então, eu passei por tantas situações e chegou um momento que eu pensei, não sou só eu que estou passando por isso, tem muitas mães que também têm, às vezes, a mesma dificuldade ou alguma outra dificuldade, ou algumas mães que ainda não conseguiram um diagnóstico para o seu filho e que às vezes estão se enquadrando nas situações que eu estou passando. Então, meu intuito mesmo foi de compartilhar minha experiência e até um pouco do meu conhecimento, porque além de mestre em educação, eu tive que me aprofundar um pouco mais para conhecer o meu filho, para poder ajudá-lo, né? Então, para compartilhar com o pessoal em geral, até com os professores, para como que eles podem fazer para estar ajudando essas crianças na sala de aula.
Você há de convir que hoje, até como mestre em educação, a sociedade ela modificou muito. Nós não somos mais homogêneos, é uma Exatamente. Sociedade heterogênea, nós somos plurais, né? Há Sim. pessoas com dificuldades, ora em matemática, ora em português, pessoas que usam óculos, outras que não. Aí, por que que a gente não evolui, já que é tão plural? O que é que está acontecendo?
Sim,
as pessoas estão
a passo lento? Isso é uma riqueza, né? É uma riqueza que cada um traz consigo. Eu brinco assim, é as múltiplas inteligências, porque se eu não sou bem nisso, mas naquilo eu sou bom. Então, por que não somar essas inteligências, né, e não contribuir com o aprendizado de todos, né, na sua singularidade, na sua particularidade? Isso é bem importante.
Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais sobre o seu filho, como que é o nome dele?
Guilherme.
Guilherme, hoje ele está com quantos anos? E na época quando você iniciou este estudo, este aprofundamento sobre o assunto, quantos anos ele tinha?
Ele tinha 6 anos, né? Estava no final do primeiro ano, quando comecei a sentir assim, a dificuldade dele. Hoje ele tem 10, já passou para o 6º ano, está feliz da vida que está indo para o 6º ano. Então, foi uma caminhada, assim, longa. E também muitas dúvidas no começo. Assim como todas as mães têm, como diagnosticar, como que eu vou observar meu filho, como que eu vou descobrir se ele tem alguma dificuldade ou algum transtorno de aprendizagem, né? Então, como eu já era, né, da área da educação, então, os sinaizinhos de alerta já começaram a me avisar que alguma coisa tinha de errado e que eu precisava, não de errado, né, diferente, e que eu precisava achar meios de ajudá-lo. Então, eu procurei um neuropediatra e fizemos as avaliações necessárias para que o diagnóstico fosse concluído, né? Para mim, assim, o TDAH, eu já tinha uma noção, né? Desde pequenininho, já convivia com ele, já imaginava que ele era hiperativo. Mas a dislexia, assim, para mim veio como uma surpresa, sabe? Assim, eu me assustei um pouco E fiquei com medo de que ele fosse rejeitado, medo de que ele sofresse bullying, medo de que a escola não compreendesse ele. Então, passam vários questionamentos, assim, e que nós, como mãe, queremos protegê-los de tudo, né? Então, eu pensei, eu preciso ajudar meu filho para que ele se sobressaia, para que ele consiga superar essas barreiras e se dar bem, né, no futuro. E
No,
com
no...
certeza ele vai conseguir.
Com certeza, no seu caso, não é que tenha sido mais fácil, que a gente está entendendo aqui, que há, muito embora a sua atuação seja com a educação, a gente sabe que teve aí algumas barreiras. Mas você diria que tantos outros jovens que já passaram pelo TDAH ou pela dislexia na infância se tornaram hoje adultos, de repente nunca souberam? Ou nunca foram tratados com um assunto que possa ter passado despercebido?
Sim, ainda existe muita criança, muito adulto que sofre com isso. Nos estudos que eu fiz, teve mães que, quando diagnosticaram o filho, perceberam, o médico também fez testes e descobriram que elas também tinham o TDAH, e isso atrapalha muito porque o cérebro não para. Né? Que nem no caso do Guilherme foi feita uma ressonância magnética, e como ele era pequenininho, então ele foi até sedado para fazer esse exame, mas na ressonância apareceu que o cérebro dele em nenhum momento parou. Então, mesmo ele estando sedado, né, e o cérebro dele continuava ativo. Então, isso é uma dificuldade grande que traz um sofrimento muito grande para eles, porque eles também sentem a necessidade de se acalmar, assim como a gente às vezes está agitado, a gente quer se acalmar e eles
Isso.
não conseguem. Porque é a região frontal do cérebro ali que não consegue mandar conexões para as outras regiões cerebrais, e acaba que ele não consegue inibir esse processo. Então, é bem complicado e a gente precisa saber como lidar. Que nem assim no começo, quando ele aprontava alguma coisa, se eu fosse chamar a atenção dele, ele já tinha um rompante, uma impulsividade. Então, eu aprendi que primeiro ele precisa se acalmar para daí a gente conversar. Então, são vários macetes assim que a gente vai aprendendo, que eu até escrevi no livro, assim, que às vezes outras mães se identificam de como lidar com eles, né?
Entendido.
É uma aventura.
Nós vamos querer saber um pouquinho mais. Nós estamos conversando, estamos ao vivo com Andreza Kelly Corrêa Dal Galo, mestra em educação. Hoje fala conosco sobre o TDAH, as suas experiências junto ao assunto e também a dislexia. A você que acompanha a programação, pode participar e interagir aqui com a nossa convidada através do WhatsApp da CBN Vale do Iguaçu, que é o 99871-0002. Já estou com o telefone aqui, com o celular em mãos. A quem tiver dúvidas pode enviar aqui para a gente repassa a mãe, a profissional que está conversando conosco. Então vamos lá. Dislexia e TDAH. Do que se trata?
Então, o TDAH é o déficit de atenção, no caso do Guilherme, é juntamente com a hiperatividade. Tem casos que essa hiperatividade vem com a impulsividade, que às vezes a criança não consegue lidar, parte para agressividade, alguma coisa assim. No caso dele, é só a hiperatividade mesmo. Então, já desde pequenininho eu percebia que ele não prestava muita atenção, não se prendia muito, nem a brinquedos, nem a jogos, ou a própria TV, né? E não parava quieto. Era um motorzinho ligado todo momento, inclusive no, na hora de dormir. Para dormir, ele se jogava para um lado, se jogava para o outro. Então, para demonstrar também que isso é um sofrimento para eles, não conseguir lidar com isso. Então, ele se batia muito para dormir, assim, e demorava muito. Ia o cérebrozinho sempre funcionando, né? Porque, às vezes, a gente queria cantar ali para ele dormir, ele vinha com uma pergunta, com alguma coisa, mostrando que o cérebrozinho estava ligado.
Certo.
Então, e a dificuldade de prestar atenção, o que atrapalha bastante o desenvolvimento escolar, porque ele não consegue se prender nas explicações. Então, ele mesmo foi criando mecanismos para que ele conseguisse aprender, porque assim no horário, assim, às vezes normal, prestando atenção na aula ali, ele não, é difícil para ele. Então, como eu falei, o TDAH, ele atinge o cérebro, né? Pode ser uma causa genética, biológica, ou pode também vir de fatores ambientais. Ela pode ser provocada na infância, porque ela se demonstra, né, já na infância. E, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, 8% das crianças brasileiras possuem o TDAH. Diagnosticado ou não, aproximadamente 8% das crianças brasileiras, né, têm o TDAH. Já a dislexia também afeta a área do cérebro, enquanto nós, ditos normais, quando a gente vai fazer uma leitura, nós ativamos três áreas do cérebro, o que facilita a nossa compreensão, a memorização do que a gente está lendo e até a agilidade na leitura. Já o disléxico, ele não consegue ativar essas áreas, ele também atinge uma região frontal, então força ele a ativar outras áreas do cérebro, o que faz com que o disléxico, provavelmente ele tem um QI acima da média, é uma criança super inteligente, mas tem a dificuldade na leitura, na escrita e na compreensão do que está lendo. Hoje o Guilherme está alfabetizado, ele lê normal, mas a compreensão dele fica melhor se alguém lê para ele. Se alguém lê para ele, ele compreende melhor. Se ele lê sozinho, ele já demora mais essa parte da compreensão. Mas é um processo bem interessante, assim, que é uma... É a região do cérebro mesmo, que é diferente. O cérebro deles é diferente do nosso.
Já chega uma participação, e é uma pergunta aqui interessante, e que até você já respondeu aqui, como eu estava envolvida na sua explanação, de repente a ouvinte não acompanhou, sintonizou agora. Ela diz o seguinte, a pergunta vem aqui de União da Vitória, ela vem do bairro São Brás, e fala, o meu filho foi diagnosticado com TDAH. O filho dele, nesse caso, o meu neto, também pode adquirir o TDAH? Ela está perguntando sobre a hereditariedade, que foi o que você comentou, a genética e hereditariedade. Ela escreveu um textão aqui para a gente, mas a questão é, o filho teve, o neto pode desenvolver, pode estar atrelado?
Assim como talvez o neto tenha, ou talvez o filho do neto tenha. Às vezes não é uma questão que é certa que o filho vai ter, mas na sequência, na geração dele, alguém vai desenvolver o TDAH com certeza, que é uma causa genética.
Outra participação também de União da Vitória diz o seguinte, há medicamentos para os diagnosticados com TDAH?
Sim, meu filho utiliza, eu até no começo me assustei um pouco, porque a gente ouve tanto falar da Ritalina, e a gente ouve falar às vezes, né, e quando eu descobri que o meu filho ia ter que usar, eu tive um pouco de medo. Aí o médico falou, o neuro dele falou assim, não leia a bula, mãe, só faça um teste com ele para você ver o que você acha. Ele disse, eu não vou obrigar você a medicar ele, mas como ele está em fase escolar, então a gente combinou assim. Eu já sou acostumada com o Guilherme ligado no 220, e faz parte do dia a dia da gente, assim. Mas na escola, ele realmente, a gente sabe como que é a escola. Ele vai ter que sentar, ele vai ter que prestar, ele não pode tirar a atenção dos colegas que também têm o direito de aprender, né? Então a gente fez o teste e realmente funcionou, sabe? Para ele prestar atenção, ajuda muito. Então a Ritalina, ela é um medicamento que dá uma acalmada e ajuda eles a focarem, né? Aumentar o foco, principalmente no período da aula. Então, eu medico ele só de segunda a sexta-feira nos períodos de aula. Agora que ele está em férias, aí eu não medico porque eu não vejo necessidade, assim, né, no nosso ambiente de casa.
O TDAH e a dislexia tem cura?
Não tem cura. Infelizmente, não tem cura. O TDAH, com o medicamento e com o passar do tempo, ele pode diminuir. A dislexia não tem cura, mas não impede que o Guilherme aprenda e que ele se desenvolva um pouco mais lento do que os ditos normais, como eu já falei, que a gente acha, né, que são normais, mas ele é capaz de evoluir sim, de aprender mais, de se desenvolver mais. Mas cura não tem, né? Isso é para o resto da vida que ele vai ter sempre essa dificuldade. Às vezes a gente agora já consegue levar na brincadeira, porque às vezes ele confunde nomes, fala coisas parecidas, então às vezes a gente troca nome de pessoa. Então já virou assim, até ele mesmo se diverte com as trocas que ele faz, sabe? Então, porque a gente tem que levar numa boa, que é, né, uma característica dele, né? Eu falo, ó, Gui, você é especial, é só você que, né, que em casa faz esse tipo de coisa, erra endereço. Então, é uma coisa, assim, particular dele mesmo, né? Mas cura não tem, ele vai conseguir ir se adaptando e evoluindo, né, de acordo com o aprendizado dele, né? Mas cada um no seu tempo.
Entendido. O que é que modificou dos 4 anos do diagnóstico dele, agora dos 6 anos de idade, agora com 10 anos de idade, aí teve uma passagem de anos. Como é que a família, após o diagnóstico do Guilherme, como é que vocês estão tratando o assunto? Como é que ele está? Muita coisa modificou após o diagnóstico? O diagnóstico, ele fez toda a diferença?
Eu acredito que sim. Foi difícil no começo, porque eu, como educadora, já tinha um conhecimento prévio do assunto, fui me especializar mais, mas a gente encontrou na família pessoas que não acreditam que o TDAH e a dislexia existem, que acham que é preguiça, não aprende porque é preguiça, não faz porque é preguiçoso. Muitas vezes ele foi taxado de preguiçoso, de desleixado, porque o TDAH também, ele é muito desorganizado. Então, a gente teve que passar por esse tipo de situação de pessoas que acham que isso é bobagem, que não interfere em nada. Mas eu percebi que quando a gente conhece o assunto e trata ele devidamente, no começo também, como ele tinha 6 anos de idade, eu pensei, será que eu falo para ele? Será que eu não falo? Mas eu pensei assim, não, ele é criança, mas ele tem direito de saber, porque ele se achava burro. Ele falava, ai mãe, por que que eu sou burro? Por que que as crianças da minha escola têm e eu não? Aí eu falei para ele que não era, né, o que ele era o que ele tinha, né, o cérebro dele era diferente dos demais e que ele era muito especial por isso, mas que ele tinha capacidade de aprender assim como os outros têm, mas no tempo dele. Então a minha primeira conversa foi com ele, aí para fazer as outras pessoas respeitarem também que é uma diferença e que algumas coisas precisam ser adaptadas para ele. Então, foi a nossa primeira aventura ali, porque eu vi que com o diagnóstico eu podia ajudar meu filho. A escola que ele estudava viu que com o diagnóstico eu não precisava mais fazer nada por ele, porque ele tinha um diagnóstico, então, ele não vai aprender mesmo, então, sabe? Então, foram impasses, assim, que me incomodaram muito. Eu mudei da água para o vinho, porque eu abandonei a área de educação. No primeiro momento, assim, que eu me apavorei, que eu percebi, assim, que meu filho ia ter 6, 7 anos agora, e que era agora que ele precisava de mim. Então, eu sei que, né, eu me coloco no lugar de outras mães que, às vezes, não têm essa possibilidade, e, graças a Deus, eu tive. Então, eu abri mão de tudo para me esforçar para ficar do lado do meu filho, para poder contribuir com o aprendizado dele. Eu alfabetizei ele, fiz um curso especial para crianças disléxicas, consegui alfabetizá-lo, graças a Deus ele conseguiu e está super bem. Então, assim, teve muitas mudanças que, num primeiro momento também, eu quis acolher demais, eu quis proteger ele demais. Até no livro eu fiz um capítulo especial para isso, assim, a super proteção, né? A expectativa e a realidade, que no começo eu achei assim, que se eu focasse, daí já começou a pandemia, e eu foquei nele, eu ajudei ele a estudar, sabe? Fiquei assim, eu tava me tornando só a professora dele, tava deixando de ser mãe. Então tem os prós e os contras, eu achando que eu tava protegendo, mas graças a Deus a gente também pode abrir os olhos e perceber que não. Eu pensei, não, tem outros profissionais que também dão conta, porque na minha visão, só eu compreendia meu filho e só eu podia ajudar, né? Coisa okay. De mãe. Uhum. Então, é uma aventura que eu passei que até eu tenho que lançar a mão e ver, não, ele tem direito de ter o voo livre dele, de alçar voos, e eu também preciso acreditar que outros profissionais conseguem ajudá-lo. Então, foi uma experiência bem bacana que eu consegui deixar ele na mão de outros profissionais e deu muito certo. E tudo isso me trouxe, assim, uma vontade, um desejo, assim, de ajudar outras crianças, sabe? Então, assim, agora no dia 14 de janeiro eu quero lançar o livro, né? Que eu já andei espalhando pela cidade, porque isso. Eu não me aguentei.
Já estamos sabendo.
Mas eu preciso fazer esse lançamento para lançar e realmente o povo ter conhecimento e para compartilhar a experiência. E também vou lançar um espaço de aprendizagem onde eu possa acolher os pais que às vezes têm alguma dúvida, querem conversar, querem compreender mais, não só sobre o TDAH e dislexia, mas fazendo vários outros cursos, porque eu acho assim, que essas crianças precisam ser incluídas, elas precisam aprender de acordo com as suas particularidades, de acordo com a sua singularidade. Então, o espaço e tempo de aprendizagem Adriana Mari vai ser localizado lá no antigo Shopping Vale das Cachoeiras. Tem fácil acesso para todos e eu quero poder estar contribuindo muito com o professor, com pais e principalmente com as crianças, poder colaborar com a aprendizagem de cada um. Sabe? Então, muita coisa surgiu em volta do Guilherme, que é o ator principal de toda essa história.
Tá certo. Nós temos alguns minutinhos antes da chegada do repórter CBN. O bate-papo com a Andresa é de um bate-papo de uma tarde toda. Eu vou refazer o convite, viu, Andresa, para você participar aqui com a gente.
Bacana.
Nessa reta final, ajudando crianças e também aos pais a conviver com o TDAH, com a dislexia. A Andresa lança agora, em janeiro, o seu livro. Está comentando para a gente a respeito deste espaço também para falar, para ajudar as pessoas que também passam por situações como essa, sobre a dislexia, sobre o TDAH. Qual é a sua mensagem, o seu recado? Fique à vontade.
Pessoal, ser diferente é normal. É normal e é uma riqueza enorme um poder contribuir com a diferença do outro, porque eu acho que é uma soma de aprendizado. Então, que nem o Gui, ele não consegue amarrar tênis, ele tem algumas dificuldades assim, particulares dele, sabe? Então, assim como tem outras crianças que também se sentem, às vezes, inferior, mas não são inferiores em nada. Porque a quantia que eu aprendi com o meu filho, e tenho certeza que posso aprender com milhares de outras crianças ou até de outros pais que têm outras vivências. Então, essa singularidade é uma riqueza muito grande. E a gente tem que aprender a aceitar, olhar o outro diferente e agradecer por poder conhecer uma pessoa diferente, por poder aprender com essa pessoa, porque é uma soma de aprendizados. E é isso que eu tenho para dizer. Porque às vezes a gente olha para o outro, né, com um olhar de julgamento. Mas a gente tem que olhar para o outro e pensar, nossa, que bom que eu conheci uma pessoa assim, diferente de mim, e que pode me ensinar tanto, e eu posso ensinar tanto para ela, né? Então, uma troca de aprendizagens assim, e valorizar a diferença de cada um. Né, valorizar e aprender com essas diferenças. Eu acho que isso é o mais importante de tudo.
Certo. Andresa Kelly Corrêa Dal Galo, gostamos muitíssimo da sua participação conosco. Um bom
Muito
ano a você,
obrigada.
Ao Guilherme, aos seus familiares. Até uma próxima oportunidade.
Com certeza, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Um abraço e um beijo para todos vocês e um ótimo 2022.